ainda é o tempo da graça. A plena redenção ainda está aí. No nosso lugar, sofreu Jesus no Gólgota. Multidões se apressam, alegres em direção do lar. Eles encontraram a salvação, paz e descanso da alma. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a honra. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis no teu reino. Na terra não há nenhum nome, ó Senhor, que seja igual ao teu. Então o trono da graça foi aspergido com o sangue do sacrifício, e dos pecados perdoados, Deus não se lembra mais. O sol do amor do Salvador brilha sobre bons e maus. O povo da nova aliança foi unido através do seu sangue. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis no teu reino. Nenhum nome há sobre a terra, Senhor, que seja igual ao teu. Você vem atrapalhado e necessitando de ajuda. Para você, a salvação, o que o mundo não pode te oferecer, você encontra no Gólgota. Paz para as perguntas de dúvidas, salvação para toda dor, poder para força para carregar a cruz, amor para o coração vazio. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdote, reis no teu reino. Nenhum lugar há um nome, ó Senhor, que seja igual ao teu. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis no teu reino. Em nenhum lugar há, Senhor, um nome que seja igual ao teu.
Thank you.
deixa o teu Espírito cair sobre todos nós, como em Jerusalém, lá no cenáculo. O mesmo fogo envia do céu para nós, aqui embaixo, nesse tempo cheio de preocupação e tormenta. O mesmo fogo envia do céu para nós, aqui embaixo, neste tempo cheio de preocupação e tormenta. Deixa o teu Espírito cair sobre todos nós, como uma vez caiu na casa de Cornélio. Ó, batiza-nos a todos com o santo fogo, e dos corações espanta todo o medo. Ó, batiza-nos a todos com o santo fogo, e do coração espanta todo o medo. Deixa o teu Espírito cair sobre todos nós, como quando as multidões se voltaram para ti. Deixa o poder do Espírito atuar no nosso meio e nos dá o Evangelho da vida. Deixa o poder do Espírito agir no nosso meio e nos dá o Evangelho da vida. Deixa o teu Espírito cair agora sobre todos nós, como uma vez tantos sinais e milagres aconteceram. Nós esperamos, orando no Salão da Promessa: venha em breve e nos deixa receber o teu poder. Nós esperamos, orando no Salão da Promessa: venha em breve e nos deixa receber o teu poder. Acorda os teus filhos que estão dormindo à distância de uma pedrada da praia de Quidron. Volte de novo a nós, como tu fazias no passado, e coloca sobre nós a tua mão traspassada. Vem de novo a nós, como tu fazias no passado, e coloca sobre nós a tua mão traspassada. Nós saudamos para essa transmissão Contemplação Bíblica da Palavra com o irmão Frank. Saudamos todos os irmãos e irmãs mundialmente que estão conectados via internet. Saudamos de todo o coração. Nós estamos alegres por ainda podermos ouvir a Palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar todos os ouvintes nesta manhã. Somos gratos que o Senhor concede força ao irmão Frank para falar conosco nessa manhã. Antes disso acontecer, lerei uma palavra para a introdução de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9.
Vielmehr, wie geschrieben steht,
was kein mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Glória e louvor. Por favor, irmão Frank. Nós somos gratos de coração que podemos ter essas transmissões e nós passamos adiante as muitas, muitas saudações a todos os irmãos e irmãs. Seja o irmão Müller do Mar Báltico, o irmão Hussar da Áustria, o irmão Wagner, seja daqui e de lá, seja da Suíça, do irmão Baumgartner, seja dos outros irmãos, de todos os lugares, nós temos saudações do Dr. Umbier. Sim, seja simplesmente trazida gratidão ao Senhor, que todos os irmãos que creem na mensagem divina, eles têm parte nesta proclamação e podem passar adiante o que nos foi concedido pelo Senhor. Nós ouvimos a poderosa palavra de introdução que o irmão Borg leu. Paulo, ele se dirigiu àqueles que foram agraciados por Deus, que foram introduzidos no plano de salvação de Deus, aos quais o Espírito revelou a palavra, e da mesma forma é no nosso tempo. Sempre houve pessoas aos quais a palavra foi revelada pelo Espírito. Amados irmãos e irmãs, hoje é para mim, de novo, um dia especial. Nós chegamos no mês de março e há 59 anos atrás, em março de 1963, o irmão Branham falou sobre os sete selos. No último domingo, na pregação em direto de Zurique, eu falei sobre isso, que o irmão Branham recebeu a indicação de se mudar para o Arizona, que o Senhor lá falaria com ele e lhe daria uma instrução. Então veio o dia 28 de fevereiro de 63, e então vieram os dias do dia 17 até 24 de março de 63, quando o irmão Branham, sob missão de Deus, com direta indicação divina, falou sobre os sete selos. Irmãos e irmãs, nós vivemos de fato no último período do tempo da graça. Também aquilo que acontece agora, seja na política, na economia, sejam guerras ou rumores de guerra, nós não entraremos em maiores detalhes sobre isso, mas nós todos não estamos surpresos daquilo que está acontecendo, porque o Senhor havia predito que tudo viria. Terremotos, fomes, tempos caros, guerras, rumores de guerra, e assim por diante, e assim por diante. Mas também, isto o Senhor disse, o Evangelho do Reino será anunciado a todos os povos por testemunho. Somente brevemente a consideração: se pensamos na Primeira Guerra Mundial, acima de 9 milhões de pessoas perderam suas vidas. Vamos pensar na Segunda Guerra Mundial, acima de 60 milhões perderam suas vidas. E vamos pensar em Gênesis 2, o primeiro sangue foi lá derramado. Caim matou seu irmão Abel. Não podemos entrar em mais detalhes nessas coisas, mas tanto sangue foi derramado até os 6 milhões de judeus que foram mortos. Mas nós olhamos para o futuro e somos gratos ao Senhor que em muito breve o passado pertencerá ao passado e que o Senhor concederá a graça e Ele levantará o Seu reino, real, como está escrito em Apocalipse 11, versículo 15, que o Senhor, então, será rei sobre toda a terra. Nós somos gratos ao Senhor, como já eu disse anteriormente, que nós chegamos a saber daquilo o que a partir de Deus havia sido predito, que nós recebemos direta parte nisso. E nós vemos em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, como todas essas coisas foram preditas, e quem ainda for Ezequiel 39, quem ler, que na última batalha, antes de que o milênio, o reinado milenar comece, tantas coisas terríveis acontecerão em Israel, ao redor de Israel, que 7 anos serão necessários para que os armamentos sejam eliminados e que seja feita a ordem. Tudo acontecerá assim como nos foi prometido na palavra de Deus. Mas para nós, que de coração cremos aquilo o que Deus prometeu à congregação e concedeu agora, o que nos adiantaria se lêssemos que João, o discípulo predileto de Jesus, foi banido para a ilha de Patmos em função da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus, e recebeu lá tudo revelado. O que adiantaria a nós se nesse tempo não, novamente, através do mesmo Espírito de Deus, através do ministério do irmão Branham, tivéssemos recebido a revelação? Então, nós contemplaremos algumas passagens bíblicas. Eu mesmo estou, de fato, dominado por isso, que o fiel Senhor, desde 1949, já me concedeu a ligação ao irmão Branham, como um homem muito especial dos Estados Unidos, quando ele veio e lá, na reunião pentecostal internacional, falou lá um homem que anteriormente era um especialista de cinema lá de Hollywood, um homem que foi levado pelo time americano para fazer o bombardeio sobre Hiroshima e Nagasaki para filmar isso. Esse homem, em 1949, ele deu testemunho o que se passava nele quando ele viu a atuação do bombardeio e então voltou. E numa reunião do irmão Branham, ele veio e consagrou sua vida ao Senhor, mas Deus, desde o princípio, ele guiou assim, e que eu, de fato, por 10 anos, especialmente de 1955 até 1965, tive ligação direta com o ministério, com o irmão Branham. Eu não somente tive parte nas suas reuniões, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos da América. Eu ainda tenho 21 cartas das correspondências com ele. Eu telefonei com ele e estive comi junto com ele à mesma mesa, dirigi no mesmo carro, estive nas reuniões e pude vivenciar o atuar sobrenatural de Deus. Eu, de fato, posso dizer o que os meus olhos viram o que os meus ouvidos ouviram. Isto nós vos proclamamos, anunciamos. Então, em março de 1963, veio a luz sobrenatural no quarto do irmão Branham, à hora do meio-dia, e em cada dia falou do selo do qual ele deveria falar, revelou a ele, e o irmão Branham testemunhou que a mesma coluna de nuvem de fogo que esteve com Israel, como em Êxodo, no capítulo 13, nos últimos três versículos, pode ser lido que a coluna de nuvem de dia esteve com Israel e à noite aparecia no fogo e ao povo de Israel mostrava o caminho e iluminava o caminho. E que o Senhor, da mesma forma como no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, de forma sobrenatural, se revelou e também atuou. Ao nosso Deus seja a glória e o louvor. Bem-aventurados todos que podem crer o que Deus fez no nosso tempo. Bem-aventurados todos que podem crer o que Deus fez desde a partida do seu profeta em dezembro de 65, que ele fez sobre a terra e ainda faz. Irmãos e irmãs, é um período especial da história da salvação no qual nós chegamos. E deixe-nos, para isso, ler algumas passagens bíblicas. Deus nos abençoe a todos, mundialmente, em todas as línguas, povos e nações, e especialmente todos os irmãos servidores. Por favor, nós lemos de Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Como acabamos de ler, no Antigo Testamento, no tempo de Daniel, aquilo que Deus havia revelado deveria ser fechado, selado, permanecer selado, mas somente até o tempo do fim. E quem, então, nesse contexto ler, constatará que muitos serão separados, serão purificados, que muitos vivenciarão sua preparação. E nós somos gratos a Deus que todos esses mistérios que estavam selados no nosso tempo, pela graça, foram revelados. Isso nós não somente falamos, isto aconteceu sob missão do nosso Deus. Vamos ler adiante. Nós lemos de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos agradecer ao Senhor também por isso. Sejam sinceros, amados irmãos e irmãs. Quantos leem os capítulos do Apocalipse e jamais ouviram daquilo que Deus em 63 fez? Eles leem e leem e têm seus próprios pensamentos sobre aquilo o que leem. Mas há uma eleição, uma pré-determinação, e todos que agora, por Deus, foram agraciados, eles leem as palavras da profecia desse livro à luz da revelação, não interpretam mais, mas foram introduzidos em cada selo, naquilo o que deve acontecer e também aconteceu. Esta é a diferença enorme entre céus e a terra. Todos podem ler Daniel 12, todos podem ler no Apocalipse, mas a quem foi revelado, concedido por Deus para crer o que o Senhor fez no nosso tempo, já o termo sele até o tempo do fim. E por isso, irmãos e irmãs, nós reconhecemos que vivemos o tempo do fim, e o que foi selado, que mantido secreto, teve que ser revelado. Isto foi aquilo que Deus, Ele mesmo, disse. E nós somos gratos que também podemos ler Apocalipse 1 de coração e manter aquilo que está escrito lá e o que, de fato, a partir de Deus foi revelado. Jamais antes, os 22 capítulos foram tão preciosos ou puderam ser lidos tão preciosamente como no nosso tempo. Eu me alegro de coração por isso. Vamos ler adiante. Nós lemos de Apocalipse 22, versículo 20 e 21. O que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Glória e louvor seja ao Senhor. A graça seja com todos nós. Este é o último versículo em Apocalipse 22. E anteriormente, veja, eis que cedo venho. Agora, o retorno do Senhor, de fato, não somente está próximo, mas, como está escrito, está diante da porta. Nos 2000 anos, pôde-se sempre dizer próximo, próximo, agora, tudo está aí. O cumprimento das profecias bíblicas não estão mais próximas, estão no meio de nós. E o Senhor fala, quando virdes que tudo isto se acontece, então levantai vossas cabeças, pois sabei que nossa redenção se aproxima. Se no primeiro capítulo do Apocalipse, se lemos lá, mas justamente o ponto, amados irmãos e irmãs, a palavra alemã, revelação, a palavra apocalipse, significa desvelar, desvelar. Algo estava envolto, encoberto. Vamos pegar um lenço e vamos cobrir tudo o que está oculto aqui. E então vem o momento quando a coberta, o véu, é tirado, desvelamento de Jesus Cristo, desvelamento e revelação dos mistérios do nosso Deus. Nós então vivemos no tempo do desvelamento, da revelação, da introdução nos profundos mistérios, mais profundos mistérios do nosso Deus, mesmo no mistério que Deus se revelou a nós como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Não três eternos, três pessoas eternas, mas um único Deus. Mas no Novo Testamento aconteceu aquilo, o que foi predito no Antigo. Deus não quis somente ter uma pessoa que ele tivesse criado a sua imagem na terra, da terra, isso foi Adão, mas Jesus Cristo é o segundo Adão, que não foi feito da terra, do pó, mas Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo virá sobre ti. E por isso, aquilo, o filho que for nascido de ti será chamado Filho de Deus. Irmãos e irmãs, isto é o poderoso. E vamos falar na esperança que Deus não fique de mal comigo. No princípio da primeira criação, aconteceu a vontade permitida de Deus. Deus sabia que Adão, que Eva, não passariam pela prova. Mas, da mesma forma, Deus sabia, desde antes da fundação do mundo, que ele tinha firmado o plano de salvação e que o nosso Senhor e Redentor, como Cordeiro de Deus, desde antes da fundação do mundo, estava determinado para dar a sua vida, que os nossos nomes serão escritos no livro da vida do Cordeiro abatido desde antes da fundação do mundo. Irmãos e irmãs, nós somos gratos a Deus de coração. E então, nós poderíamos entrar em todas as passagens do Novo Testamento, como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos são vivificados. Nós poderíamos pegar todas as passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, ajuntá-las todas e o conselho completo de Deus ver diante de nós, e nós somos de fato graça e coração que recebemos a filiação e que o nosso Senhor e Redentor foi o primogênito entre muitos irmãos e que Ele se tornou igual a nós em corpo carnal para que nós no corpo espiritual pudéssemos ser iguais a Ele. Oh, graças seja a Deus pela consumada redenção. Graças seja a Deus por sua santa e preciosa palavra. Vamos ir adiante. Nós lemos da carta aos Romanos, o capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Assim, Paulo, no começo da sua carta, ele disse, separado para pregar o Evangelho de Deus, a mensagem de salvação de Deus, como ele recebeu dos santos profetas no Antigo Testamento, como anunciou e prometeu. Irmãos e irmãs, isso é tão importante que nós, no Novo Testamento, vejamos o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, encontremos, e que a proclamação no Novo Testamento foi fundado naquilo que Deus no Antigo Testamento prometeu. Mas agora eu me pergunto, há uma igreja cristã, há uma congregação cristã que pudesse afirmar de proclamar o verdadeiro Evangelho de Deus, assim como os profetas anunciaram e como os apóstolos pregaram, há tal igreja sobre a terra? E para isso nós podemos dizer, há a congregação do Deus vivo. E nós somos tão gratos ao Senhor que no fim do tempo da graça tudo foi novamente restaurado, tudo como foi no princípio, como foi em Jerusalém, como dos apóstolos foi anunciado e praticado. Assim, uma restauração pôde acontecer e Deus pôde utilizar o irmão Branham para que a palavra original profética fosse anunciada e nos levar de volta ao começo, assim para que a congregação no fim esteja exatamente assim como no começo estava também, abençoada por Deus em todos os campos. Nós lemos adiante. Nós lemos do profeta Esdras, capítulo 1, versículo 3. Quem há entre vós e todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Graças seja ao Senhor também por esta palavra. Quem pertence ao seu povo, não todos que dizem nós somos crentes, mas quem de fato crê a Deus agora e as promessas que Deus deu para esse período, quem crê, quem pode crer de coração o que lemos em Daniel, sele até o tempo do fim. Vocês podem crer assim? Amém. Mas então, revelado no tempo do fim, e Deus se preocupou que agora, no tempo do fim, o oculto, o que estava selado, fosse revelado. Muitos podem crer o que está em Daniel, mas quem pode crer que também está escrito somente até o tempo do fim, e então será revelado. Então muitos serão chamados para fora, purificados. Então chegou o tempo de que todos que pertencem ao povo de Deus, que de fato foram nascidos de novo para uma viva esperança, que creem a Deus de coração, e também a última promessa, que ele enviaria um profeta como Elias, e também enviou para tornar o coração dos filhos de Deus de volta aos pais apostólicos. Assim está em Malaquias, nos últimos versículos escrito. Então, tem ter parte naquilo que Deus disse. Quem pertence ao seu povo, ele se coloque a caminho e volte para Jerusalém, não para Calcedônia, não para Roma, não para Londres ou Paris, e volte para Jerusalém, porque a partir de Jerusalém, a palavra de Deus saiu. Lá aconteceu a história da salvação do nosso Deus. E para isso nós todos voltamos agora, para que a casa de Deus possa ser edificada e o Senhor possa se revelar novamente na sua congregação. Por favor, nós lemos de Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Graças seja ao Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos e irmãs, não somente proclamação da palavra, mas com todo o coração crer, para que sermos santificados na palavra, na verdadeira palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somente a quem, ao qual a palavra pode ser revelada, este pode de fato, vivenciar a santificação divina, realmente vivenciar. Por isso é tão importante, quando está escrito, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, tudo faz parte junto aqui, a redenção através do sangue, a proclamação da palavra de Deus, da verdade divina, a introdução através do Espírito Santo nos mistérios ocultos de Deus, e somente então a santificação pode acontecer. Eu repito o que o nosso Senhor disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas todos têm a Bíblia, todos têm a palavra em relação à letra, e todos interpretam e todos dizem o que querem, e venciam. E não vivenciam sua redenção, nem perdão, nem tudo mais, o que faz parte, não vivenciam. Deixe-me enfatizar em amor mais uma vez. Somente aquele ao qual a palavra de Deus é revelada pode ser santificado na palavra da verdade. Por favor, aceitem na fé e agradeçam a Deus, o Senhor, por isso. Nós lemos adiante. Nós lemos de 2 Pedro 3, versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.
Amém.
Amém. Também, esta é uma passagem bíblica tão importante, direcionada a nós. Nós esperamos pelo arrebatamento e somos preparados para esse glorioso, maravilhoso dia. Mas nós temos que, podemos que levar a sério a palavra de Deus, e tudo o que é exigido de nós, que nós, na fé, de fato, possamos fazer, seguir, e especialmente o amor de Deus, de fato, tem que triunfar sobre tudo. Deus é amor, e onde o amor de Deus, através do Espírito Santo, em nossos corações, foi derramado, lá amor a Deus, amor para a palavra, amor uns para com os outros, e no amor divino, o Senhor, Ele finalizará a sua obra nos seus. Vamos ler adiante. Nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 6, 17 e 18. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor por cada palavra. Vós, povo meu, separai-vos, não toqueis nada impuro, nenhuma mistura mais, mas clara verdade da palavra revelada de Deus. E nós enfatizamos repetidamente do que se trata. O inimigo precisou dar a Eva somente uma dúvida. Deveria Deus de fato ter dito? E já a incredulidade triunfou e a queda no pecado, a separação de Deus aconteceu. Por favor, creiam cada palavra de Deus. Não deem absolutamente nenhum espaço ao diabo. Leiam essas passagens bíblicas em toda tranquilidade e digam: ó Senhor, conceda-me graça para que tudo em mim, pela graça, possa chegar ao cumprimento e tu possas finalizar a tua obra em mim. Vamos ler adiante. Lemos de Gálatas, capítulo 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Também esta é uma palavra poderosa. Caminhai em espírito. Nós não devemos ser carnais, não ser naturais, sensuais, mas sim com o pensamento como esteve em Cristo, more em todos vós. Deus quer fazer tais pessoas de nós, como disse frequentemente, que com ambos os pés caminham normalmente sobre a terra, vivem, mas no coração estão ligados com Deus, com a palavra revelada, estão ligados com o ministério que Deus concedeu no nosso tempo. E para isso, ainda tem que ser dito, nós não ficamos parados com o fim do ministério de irmão Branham. Nós lemos ainda hoje o que Paulo, o que Pedro, o que os apóstolos escreveram, e nós lemos e ouvimos ainda hoje o que o irmão Branham, seja nos sete selos ou nas pregações, o que ele disse, e somos gratos de coração ao Senhor, que Ele nos guia para o aperfeiçoamento e que, de fato, podemos ser uma noiva da palavra, que todos voltamos para Jerusalém, para a verdadeira doutrina dos apóstolos e profetas, como enfatizamos. O fim tem que ser igual ao começo. Jesus Cristo é o primeiro e Ele é o último. Vamos ouvir mais algumas passagens bíblicas. Leremos de Gálatas 5:25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Também essa passagem bíblica, se vivemos no espírito, vamos também andar em espírito. Quem em Gálatas 5, a partir do versículo 19, ler, verá todas as propriedades que o velho homem faz, o homem que nasceu no pecado, caminha por próprios caminhos. A partir do versículo 19, vocês podem ler. Mas então, quando toda essa lista é terminada, e eu peço por isso, com o coração sincero, vamos nos provar a todos. Vamos ler a partir do versículo 19 o que nas obras da carne em nós não pode ser encontrado se caminhamos no Espírito. Então vamos ler dos frutos do Espírito, dos nove frutos do Espírito que também são listados aqui. Que Deus possa conceder que nós todos tenhamos chegado ao fim com a primeira parte, que nenhuma obra da carne seja mais encontrada em nós. Alguém disse que 15 diferentes coisas foram listadas, talvez são até mais no total, mas então 9 frutos do Espírito são listados. Irmãos e irmãs, eu trago essa palavra hoje para esse propósito, que todos, em todos os lugares, sobre toda a terra, em todas as línguas e nações, se ajoelhem, abram a Bíblia, leiam Gálatas 5, e todo o registro aqui do velho homem, eles leiam e então peçam a Deus que isso faça parte do passado e agradeço a Deus pela renovação, pelo novo nascimento, pela nova vida e então leiam então os 9 frutos do Espírito e digam na fé, amado Senhor, tão certo quanto Tu te revelaste a Tua palavra, Tu nos santificará na Tua palavra revelada e os frutos do Espírito se tornarão revelados. Acontecerá tão certo quanto o Senhor prometeu e disse. Vamos resumir. De novo, é março e eu penso especialmente na abertura dos selos e na graça que Deus me concedeu desde o princípio, não somente de ouvir os selos, de traduzir e todas as pregações importantes que o irmão Branham fez em Jeffersonville, de traduzi-las, que Deus, em todas as línguas, possa conceder graça, que nesta última mensagem, eu creio que nós todos compreendemos que agora não precisamos mais dizer o retorno do Senhor está próximo, que nós podemos dizer tudo está diante da porta, só precisa acontecer e nós agradecemos a Deus, o Senhor, também pelos 2 versículos de Apocalipse 1 e Apocalipse 22 e nós agradecemos a Deus pelo ministério de Pedro, de Tiago, de João, pelo ministério de Paulo, pelo ministério dos profetas e apóstolos, e pelo ministério, pelo último ministério antes do retorno de Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus o Senhor que Ele enviou o seu servo e profeta e introduziu no completo plano de salvação, é realidade divina, foi confirmado por Deus que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos os irmãos e irmãs e a vontade de Deus possa acontecer através de nós, através da Igreja Noiva, agora no aperfeiçoamento pela graça. Vamos falar mais uma vez. Nós não voltamos para Nicéia, não para Calcedônia, não para Roma. Nós voltamos para Jerusalém e fomos edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo é a pedra da esquina e nós, as pedras vivas que são introduzidas nessa construção divina. Muitas coisas ainda poderiam ser ditas. Deus, o Senhor, abençoe-vos a todos e esteja com todos vós, no santo nome de Jesus. Amém. Nós nos levantamos ainda para oração. Por favor, irmão Borg. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua santa palavra, preciosa palavra que ouvimos. A tua palavra é espírito e é vida. Nós te agradecemos por essa última mensagem. Nós te agradecemos por isso, que a tua palavra não volta vazia, mas de fato é atuante naqueles que creem aquilo para o qual tu a enviaste. Senhor, nós te agradecemos por esse culto a Deus, por essa transmissão. E nós te pedimos, abençoe o teu povo que ouviu a tua palavra no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. E todo o povo diga amém. Amém. Da longa e escura noite de trevas, aonde eu, carregado pelo poder do pecado, estava, o Senhor me trouxe para fora, quando a luz do céu brilhou sobre mim. Na luz do Senhor, eu posso cantar alegremente. Estou agora na luz. Na luz do Senhor, eu caminho na luz do Senhor. Já passou a minha escuridão, eu alcancei a salvação e alegria e satisfação desde que Jesus se tornou a minha luz da vida. Na luz do Senhor, eu posso cantar alegremente. Estou agora na luz. Na luz do Senhor, eu caminho na luz do Senhor. Ó Jesus, como tu és valioso, o meu coração não anseia mais nada a não ser a ti e a tua palavra, que me ensina a caminhar na tua luz. Na luz do Senhor, eu posso cantar alegremente. Estou agora na luz. Na luz do Senhor, eu caminho na luz do Senhor. A ti somente, Senhor, seja a glória e a honra. Eu somente desejo fazer a tua vontade, através da tua graça, descansar em ti, minha salvação e minha eterna luz. Na luz do Senhor, eu posso cantar alegremente: estou agora na luz do Senhor. Eu caminho na luz do Senhor, na luz do Senhor. Eu posso cantar alegremente: estou agora na luz do Senhor. Eu caminho na luz do Senhor.